Bem, Srs. Deputados e Srs. Deputadas, estamos em condições de retomar a nossa reunião. Relativamente à ordem do dia que está à vossa frente, eu tinha uma questão a colocar ao plenário, referindo-me também àqueles que estão ausentes. Nós temos previsto ainda um conjunto de matérias para serem avaliadas. Eu tenho aqui um pedido, Srs. Deputados e Srs. Deputadas, tenho um pedido relativamente ao ponto 15, porque temos aqui o autor do requerimento que compõe esse mesmo ponto, se poderia ser, portanto, na fase inicial da reunião, portanto, apresentado esse ponto. Obviamente que coloco essa questão, porque já tínhamos aprovado a ordem do dia e alguns ajustes, coloco a questão aos senhores deputados e às senhoras deputadas. Pronto, não havendo objeção, então, íamos passar, portanto, ao ponto 15, que tem a ver com a discussão e votação do requerimento apresentado pelo Partido Chega para a audição do Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Educação para prestar esclarecimentos sobre o despacho que anula a decisão da escola que garantia que os discentes transitassem de anos por não terem frequentado a disciplina Cidadania e Desenvolvimento. Como temos entre nós o autor, o Sr. Deputado André Ventura, do Partido Chega, eu dava então, com a anuência dos Srs. Deputados e das Srs. Deputadas, dava para a apresentação do requerimento, portanto, a palavra ao Sr. Deputado André Ventura. Tenha a bondade, pode usar a palavra ao Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado aos membros da Comissão. O requerimento é evidentemente simples, prende-se com um caso concreto que tivemos conhecimento, mas tem um âmbito mais genérico e eu vou, portanto, explicá-lo, apresentá-lo muito brevemente, sem vos querer tomar muito tempo. Chega a considerar a liberdade para os pais educarem os seus filhos um direito fundamental ao abrigo do Estado de Direito, da Constituição da República, no seu artigo 36, que no número 5 determina que os pais têm o direito e o dever de educação e manutenção dos filhos. O ensino escolar em Portugal, neste momento, permite basicamente tudo e que sejam dadas todas as oportunidades para ajudar a passagem de ano dos alunos, como vimos ainda no último debate no orçamento. Dificilmente alguém chumba de ano. Mesmo com notas negativas a matemática e português, os alunos acabam por passar de ano. Inclusivamente, foi notícia há poucos dias que um terço dos estudantes continua a entrar no ensino secundário com nota negativa à matemática. É absolutamente inaceitável que dois alunos com elevado mérito escolar, no caso em concreto que aqui apresentamos, com média de 5 valores, média absoluta, quadro de honra e participantes vencedores em múltiplas Olimpíadas Educativas, sejam obrigados a retroceder 2 anos por não terem frequentado a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. Num país que se prepara para abolir os chumbos até ao 9º ano, que se pauta pela mediocridade neste aspecto, que deixa alunos com 4 ou mais negativas passarem sucessivamente de ano escolar, tenta-se limitar e castigar 2 alunos de excelência com provas dadas em toda a comunidade e currículos escolares. O Governo dá, assim, mais uma prova de absolutismo em termos de passagens administrativas e de um inaceitável autoritarismo. Comunidades exigem, às quais lhes é permitido retirarem os filhos da escola. Há alunos de excelência, aplicam-se castigos, obrigando-os a repetir toda a matéria que fizeram com elevado aproveitamento, apenas pela disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, cujos conteúdos foram nos últimos dias amplamente divulgados, debatidos e repudiados por uma parte importante da sociedade civil portuguesa. Os 2 alunos em causa não frequentaram a referida disciplina, porque os seus encarregados de educação usaram um direito garantido na Constituição, que é o da objeção de consciência. Porém, o Ministério da Educação emitiu recentemente um despacho assinado pelo senhor Secretário de Estado da Educação, Dr. João Costa, onde anula a decisão da escola que garantia que os discentes transitassem de ano nestas situações. O artigo 67 da Constituição é claro ao garantir que o Estado reconhece a Constituição da Família e assegura a sua proteção, mencionando na sua linha C a tarefa de cooperar com os pais na educação dos filhos. Cooperar e não impor. Foi esta a norma inscrita na Constituição que não permite que o Estado dirija a educação, mas que coopere com os encarregados de educação nessa educação. Cooperar não é coagir, nem é dirigir, nem é impor. E, infelizmente, é o que o Estado está a fazer nesta situação ao tentar sobrepor-se aos pais na educação dos filhos. Em diversos países, inclusive da União Europeia, podem não frequentar aulas que contenham conteúdos semelhantes aos lecionados na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, conforme foi também tornado público recentemente por vários órgãos de comunicação social, sem serem ostracizados e vendo as suas diferenças e opiniões respeitadas, como deve ser num Estado democrático. Estamos a falar de uma instrumentalização de crianças, a imposição de uma cultura de medo a todas as famílias portuguesas. Esta atuação do Estado é um ato de violência para com as crianças, que até à data foram alunos de excelência em toda a sua atividade académica. O Chega quer ver esta situação rapidamente resolvida para que estes cidadãos possam prosseguir os seus caminhos académicos sem serem condicionados pelo Estado ou pela visão moralizante que o Estado tem da escola pública. Vimos por este meio, ao abrigo do Regimento da Assembleia, solicitar que o seu Secretário de Estado da Educação, o Dr. João Costa, venha a esta comissão explicar os motivos para a retenção em 2 anos de 2 excelentes alunos do agrupamento de escolas Camilo Castelo Branco. Muito obrigado, Sr. Presidente,
obrigado
pela oportunidade.
Pela apresentação do requerimento que fez e agora está a discussão aberta aos Srs. Deputados e Srs. Deputadas da Comissão. Eu tenho já um pedido de palavra para o efeito do Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Tiago Estevão Martins. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós não vamos naturalmente comentar grande parte das considerações que aqui foram feitas no teor do próprio requerimento que aqui é apresentado, mas, no nosso entender, este requerimento está, antes de mais, ultrapassado no tempo. É por esse mesmo motivo que o iremos votar contra. E isto está ultrapassado no tempo precisamente porque já houve 2 oportunidades desde que ele foi submetido para que pudesse ser questionado diretamente o responsável do governo que aqui neste caso é referido e por isso no nosso entendimento não dá para fazermos uma gestão da própria agenda da comissão em função das ausências de determinado deputado ou grupo parlamentar e por isso é este o motivo que nos levará a votar contra este requerimento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Tiago Esteban Martins. Eu dava a palavra à Sra. Deputada e Vice-Presidente da Mesa, Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Tenha a bondade, Sra. Deputada,
pode
usar a palavra.
Sr. Presidente, no mesmo sentido, depois do episódio que deu origem ao requerimento de vinda do Secretário de Estado por parte do Sr. Deputado André Ventura, já houve uma audição regimental com o Sr. Ministro em que esteve presente o Sr. Secretário de Estado, João Costa, e em que um deputado do PSD questionou o Secretário de Estado exatamente sobre esta matéria. Já houve um debate de atualidade no início do ano letivo com a presença do Sr. Secretário de Estado, João Costa, na conferência de líderes onde o Sr. Deputado André Ventura tinha assento e a que faltou, tal como faltou a audição regimental anterior. Já houve um debate sobre o início do ano letivo a que o Sr. Deputado faltou. Já houve a discussão de outros requerimentos para a vinda do Sr. Ministro por matérias de atualidade aqui na Comissão a que o Sr. Deputado faltou e, portanto, o Bloco de Esquerda não tem nada contra a aprovação de vindas de ministros devido a questões de atualidade e isso é o trabalho normal da Comissão. Agora, esta matéria não se trata de matéria de atualidade. Esta matéria trata-se do Sr. Deputado André Ventura querer marcar a agenda desta Comissão ao ritmo do seu absentismo. E, ora, para isso nós não estamos disponíveis. Já houve muitas oportunidades para debater este assunto nesta comissão. O Sr. Deputado entendeu ou não quis estar presente. E, portanto, as comissões não podem embarcar a sua agenda à luz da indisponibilidade de um deputado individual para participar nas reuniões em que as entidades que o Sr. Deputado requereu já estiveram e já falaram sobre esse assunto. Portanto, senão, daqui para a frente, qualquer um de nós faltava a audição com o Ministro em que o assunto é colocado e depois ia marcar, de acordo com a sua agenda, a vinda do Ministro para poder discutir aquele assunto porque faltou a audição regimental. É este princípio que nos parece que não faz sentido subscrever aqui na Comissão ou em qualquer outra.
Muito bem, Sra. Deputada, está expressa a ideia e o pensamento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Eu dou a palavra, se não houver mais nenhuma inscrição, eu tenho ali a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, eu penso que é mais salutar ouvirmos os Srs. Deputados e depois, naturalmente, ouvirmos o autor do requerimento também. Tenha a bondade, Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do CDS-PP, Ana
Muito obrigada,
Rita
Sr. Presidente. O CDS não subscreve todas as considerações do requerimento do Chega na sua dimensão preambular, mas o CDS entende que, dada a gravidade da medida aplicada e a sensibilidade que tem gerado na sociedade, se justifica ouvir o Sr. Secretário de Estado e, por isso, o CDS votará favoravelmente este requerimento.
Muito bem. Ouvimos a Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Eu não sei se temos, porque a sessão também está a ser participada por via digital, Se temos alguém inscrito para colocar alguma questão. Se não tivermos, então, o Sr. Deputado André Ventura tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para encerrar e depois ausentar-me, é que estamos noutra comissão onde tenho assento, só para esclarecer aqui dois aspectos. Primeiro é que eu não pertenço a esta comissão em efetividade e, por isso, não poderia estar presente noutro tipo de iniciativas que esta comissão teve, para esclarecimento da senhora deputada. Quanto ao absentismo, acho que ficou claro. Se quiser, eu trago-lhe a capa do Diário de Notícias da última sessão legislativa, que disse que o Bloco de Esquerda foi quem mais faltou na última sessão, mas eu depois envio-lhe isso por e-mail, que eu já vi que vê poucos e-mails, eu envio-lhe depois para poder ler melhor. Se quiser, também trago uma cópia, que eu sei que às vezes não vê muito bem as coisas, e eu trago. Só para esclarecer aqui que este projeto não tem que ver com questões de agenda política, tem a ver com questão da atualidade, e gravíssima, porque estamos a falar de dois casos concretos em que alunos foram prejudicados, são parte de um sistema educativo que mantém estes problemas e, portanto, nós entenderíamos que se a situação tivesse sido resolvida não faria sentido este requerimento, mas uma vez que a situação se mantém e os seus efeitos jurídicos se prolongaram, não cessaram, que é um dos requisitos para que, penso, as audições sejam consideradas pertinentes e atuais, os seus efeitos jurídicos mantiveram-se, não cessaram, faz sentido que os responsáveis políticos por manter estes efeitos jurídicos sejam ouvidos, porque até hoje, apesar de todas as audições, quer no Parlamento, quer em termos públicos, estes responsáveis políticos não determinaram nem disseram se aceitam a situação consolidada tal como está, se vão fazer alguma coisa para resolver, ou se não, porque senão o Parlamento corre o risco de dizer, bom, já passou o tempo, então os alunos já não interessam, paciência, se fosse há duas semanas podia ser, como é agora já não pode ser. E, portanto, nós entendemos que este assunto é pertinente, entendemos que os alunos continuam a viver esta situação e que se não a resolvermos, outros alunos daqui a uns meses estarão exatamente na mesma situação, pelo que mantemos o requerimento, submetemos à consideração do Sr. Presidente e da Comissão e esperamos o melhor entendimento por parte dele. Muito obrigado.
É para isso que aqui estamos, para dar o destino final relativamente a esta intenção e a este requerimento. Estamos habilitados a poder então proceder à sua votação. Eu pedia àqueles que nos acompanham por via digital também a atenção para a votação desde já, e então submetia o requerimento que, grosso modo, pretende a audição do Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Educação, pelos motivos que todos já têm conhecimento. Eu vou colocar então o requerimento à votação. Quem vota contra? Vota contra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Quem vota a favor? Vota a favor o Grupo Parlamentar do CDS-PP e o Grupo Parlamentar do PSD. Relativamente, não temos indicação pela via digital. Portanto, o requerimento está reprovado. Pretendia a senhora deputada e vice-presidente da mesa usar a palavra para...
Apenas esclarecer que, segundo aquilo que tem sido a norma nas várias comissões, nada impede a presença do seu deputado nas audições ao ministro nas comissões onde não tem assento, apenas com o acordo dos grupos parlamentares presentes, não terá acesso à grelha regimental, mas é possível ter direito à palavra, já aconteceu com outros deputados únicos e outras comissões. E, portanto, tal como tem direito a apresentar aqui o requerimento, teria tido direito, se tivesse sentado, a participar e a assistir numa das audições regimentais.
Muito bem, então os esclarecimentos complementares aduzidos, naturalmente. Pedimos, portanto, pedimos a compreensão, naturalmente, das regras deste debate. Já foi esgotado na votação do documento. E, portanto, vamos passar então ao ponto seguinte, que é o ponto da aprovação das atas. Eu dava nota só aos senhores deputados e das senhoras deputadas relativamente à ata do dia 15 de um pedido de, eu diria que mais de precisão, relativamente à intervenção da senhora deputada Telma Guerreiro. Penso que não me falha a memória. Eu penso que foi disponibilizado também portanto, o seu conteúdo, portanto, a todos os senhores deputados e senhoras deputadas. Eu perguntava se estão em condições de poder apreciar, quer uma quer outra, a ata de 15 e de 23 de setembro. Não havendo objeção, quer dizer que estamos todos em condições com a introdução do pedido efetuado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para alteração da ata no que diz respeito à intervenção que teve a senhora deputada Telma Guerreiro. É assim, mas o senhor deputado Tiago Esteban Martins queria usar a palavra. Tenha a bondade.
Desculpa, senhor Presidente. Ainda sobre o ponto anterior, o senhor Presidente disse reprovado, ou estou equivocado?
Reprovado. Reprovado. Sim, sim, sim. Pronto, sim.
Obrigado.
Exato.
Havia aqui uma certa confusão, era só para clarificar.
Se calhar estava com a máscara, naturalmente.
Não, obrigado, obrigado.
É fazer o somatório, portanto, da representatividade. Ora bem, estamos então em condições de proceder à votação das atas. Estão esclarecidos relativamente à questão do dia 15 e à questão do dia 23 também. Bem, então vamos votar as atas. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão as atas votadas por unanimidade, com aquela nuance que já aqui introduzi, do pedido da senhora deputada Telma Guerreiro, de precisar melhor a intervenção que lhe estava atribuída e, portanto, vai ser acoplada a essa mesma ata. Agora, estando o ponto 2 passado, temos comunicações do Presidente. Temos aqui um pedido, que é de vosso conhecimento também, de audiência da Orquestra Geração. Qual é o assunto? Equacionar questões respeitantes à viabilidade do projeto. Não sei, portanto, se têm conhecimento este projeto, Geração, é um projeto que associa a música, sobretudo, aos jovens com menos possibilidades de acesso ao ensino da música. É um projeto que eu pessoalmente conheço bem, já por contactos diretos, mas, no entanto, não deixa de ser útil também deixar aqui esta nota. Pretendem, nesta audiência, equacionar questões respeitantes à viabilidade do projeto. Este projeto está centrado aqui na zona de Lisboa, mas, obviamente, que espalha, portanto, o seu trabalho também pelo país, por onde é chamado. Relativamente a este pedido de audiência, a questão que nós aqui colocamos é a transversalidade ou não desta questão, como é um projeto da área onde estamos enquadrados, era de atribuir a um deputado piloto e, portanto, cabe essa indicação ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a quem eu perguntava se tem registro para nós podermos já fechar o assunto no que diz respeito à audiência. Sr. Coordenador do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, vai depois proceder à informação. Eu agradecia que materializassem depois realmente esses pedidos, porque é muito mais funcional e fácil para nós darmos sequência ao processamento dos vários temas que temos em agenda e que dependem da indicação dos grupos parlamentares, dos deputados que vão colaborar com esses temas. Relatório de audiências. Chegou a todos os senhores deputados e senhoras deputadas o relatório da audiência à torcida verde. Foi deputado piloto o senhor deputado do Partido Socialista Eduardo Barroco de Melo, que visou essa audiência clarificar a entrada em vigor da nova lei relativa à prevenção da violência, racismo e xenofobia nos recintos desportivos. A questão que eu coloco é, estamos em condições de aprovar o relatório que vos foi dirigido. A questão, eu coloco-a também para os senhores deputados e senhoras deputadas que nos acompanham. Sempre que houver a possibilidade de alguém querer intervir, eu agradecia que me fosse dado comunicação. Portanto, estamos em condições de proceder à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Está o relatório no que diz respeito à audiência da torcida verde, portanto, aprovado. Baixas de iniciativas. Começamos no ponto 3.3.1, projeto de resolução número 634 desta legislatura, já da segunda sessão legislativa, da autoria do CDS-PP, em que recomenda ao Governo que proceda à construção de uma escola de segundo e terceiro ciclos do ensino básico e de uma escola do ensino secundário na freguesia de Fernão Ferro, no Seixal. Baixou à comissão no dia 23 de nove, a semana passada. O CDS-PP informou já que pretende a discussão no plenário em conjunto com a petição 22. Portanto, está a informação transmitida e o desejo do Grupo Parlamentar autor deste projeto de resolução também já é explanado. Passamos ao projeto de resolução seguinte, que é o 637 desta legislatura, segunda sessão legislativa, que está a decorrer, que tem a ver com a construção de uma escola do segundo e do terceiro ciclo do ensino básico e de uma escola do ensino secundário da freguesia de Fernão Ferro, no Conselho de Seixal, é o mesmo tema, baixou a 8ª Comissão em 23/9, no mesmo dia, e o grupo parlamentar autor do projeto, o PEV, informou que pretende a discussão no plenário em conjunto com a petição número 22. Está a informação prestada. Temos o 3.3.3, projeto de resolução 643 desta legislatura, segunda sessão legislativa, da autoria do PAN, em que recomenda ao Governo que inicie os processos tendentes à construção de uma escola básica para o segundo e terceiro ciclo e para o ensino secundário na freguesia de Fernão Ferro. Baixou à comissão em 24/9. O PAN pretende, por informação obtida, já a discussão em plenário, normalmente associada também à petição 22 da 14ª Legislatura, primeira sessão legislativa. Portanto, está a informação prestada a todos os senhores deputados e senhoras deputadas. Temos depois o ponto 3.3.4, o projeto de resolução número 651, da autoria do Bloco de Esquerda desta legislatura, segunda sessão legislativa, pela autonomia da Escola Superior de Gestão de Idanha Nova. Baixou à comissão em 24/9/2020. O Bloco de Esquerda pretende a discussão em plenário ou em comissão. Devo referir também, porque é em plenário, mas o Bloco de Esquerda está cá, e eu só queria dar nota de que temos associado a este ponto também os pontos 3.39 e 3.310, que são o 3.39 e 3.310. 3.39, que é da autoria do Partido Comunista Português, é o projeto de resolução 661 da 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, pela salvaguarda da autonomia da Escola Superior de Gestão de Idanha Nova, que baixou à comissão em 24/9. A informação é de que esta vai a plenário. E a 3.10, projeto de resolução 662, porque estavam associados ao mesmo tema, o 662, 14ª Legislatura desta sessão legislativa, que é do Grupo Parlamentar do CDS-PP, que recomenda ao Governo que encontre uma solução para a Escola Superior de Gestão de Idanha Nova, social e territorialmente justa para o Conselho. Baixou à Comissão em 24/9, é para discussão em plenário, temos aqui já a referência com a Associação à petição número 40. Portanto, eu voltava ao início e ao ponto 3, é no outro, na outra página, exatamente, ao ponto 3.3.4, projeto de resolução 651, da 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa. Do Bloco de Esquerda, a senhora deputada pode falar, tem a palavra, tem a bondade. Plenário, exatamente. Vai ao plenário, estamos informados. Depois temos do Bloco de Esquerda também o 3.3.5, projeto de resolução 652, da 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, pela disponibilização de testes Covid-19 gratuitos a professores, assistentes e operacionais e alunos. Baixou à comissão em 24/9. O Bloco de Esquerda pretende a discussão em...
Sr. Presidente, é para acompanhar uma petição em plenário.
Em plenário. Portanto, esta petição vai a plenário. Estamos informados e estão informados os senhores deputados e senhoras deputadas. Depois temos o ponto 3.3.6, projeto de resolução 653 da 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, pela valorização da carreira docente. Nós temos aqui dois pontos associados com a mesma temática, que é o ponto 3.36 do Bloco de Esquerda e o ponto 3.3.8 do projeto de resolução número 660 desta legislatura, 2ª Sessão Legislativa, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que nos fala da valorização dos professores e educadores e melhoria das suas condições de trabalho. Baixou também à comissão no mesmo dia do Bloco de Esquerda, 4/9, e o Bloco, o Partido Comunista Português, também já nos informou da discussão deste projeto de resolução em plenário. Está a situação, portanto, clarificada. Quero o ponto 3.6, também em plenário, por informação da senhora deputada. E, portanto, agora temos o ponto 3.37, que é um projeto de resolução da autoria do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o 654 desta legislatura, segunda sessão legislativa, em que recomenda a contratação de mais professores, técnicos especializados e trabalhadores não docentes para a escola pública. Baixou à comissão em 24/9. O Bloco de Esquerda, pela voz da senhora deputada e vice-presidente Joana Bartágua, vai nos informar que é para discussão em plenário ou em comissão. 3.37.
Sr. Presidente, esse era para discutir em conjunto com o projeto do PSD, do PCP sobre a mesma matéria, como nós dissemos na reunião passada.
Para discutir em conjunto com os pontos 6 e 7? É assim? É. 6 e 7. É assim, Sra. Deputada? Eu vou relembrar o ponto 6 e 7, que foi pedido para ser remetido para o final da ordem do dia pelo Sr. Deputado e coordenador do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Tiago Estevão Martins, é que o ponto 6 é a discussão do projeto de resolução 605 do Bloco de Esquerda, recomenda a integração de assistentes operacionais precários na escola pública, e o ponto 7 é a discussão do projeto de resolução 627 do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, recomenda ao Governo a contratação de todos os trabalhadores necessários ao funcionamento da escola pública. É assim, juntamente com o 3.37. Então, ajude-nos a clarificar. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, são dois projetos, e eu por acaso não os estou a encontrar aqui porque acho que ele está na descida e não na discussão. São dois projetos diferentes. Há um projeto que acabou de baixar à comissão, que é o 654, que é o 3.3.7. Pronto, que nós já tínhamos dado indicação na reunião anterior, que é para ser discutido em conjunto com o projeto do PCP, se me ajudarem eu chego lá mais, está aqui, que é o 7, que é o ponto 7, o 627. Pronto, nada a ver com o ponto 6 do 605 do... exatamente.
Se a memória não me falha, que é o ponto 6, não, é o ponto 7. O 627 que recomenda ao Governo a contratação de todos os trabalhadores necessários ao funcionamento da escola pública. Isso, vão os dois a plenário ou são discutidos em comissão? Em comissão.
Já estão agendados para serem discutidos em comissão, Sr. Presidente.
Em comissão, ok. É. Tá. 3.37 mais o ponto 6. Não, mais o ponto 7. Ok. Mais o ponto 7. Mais ponto 7 para discussão em comissão. Deixar aqui uma nota que foi pedido, portanto, a avaliação do ponto 6 e ponto 7, logo no início da ordem do dia, para ser avaliado no... na parte final portanto, do nosso plenário. Sr. Deputado Tiago Esteban Martins, como estamos a falar agora na junção dos dois pontos, quer comentar? Ficou 6 integrado para a próxima reunião de comissão, conjuntamente com o ponto 3.3.7. Ok? Ponto 3.7, da autoria do Bloco de Esquerda, projeto de resolução 654, e o ponto... E o projeto de resolução 627, que é o ponto que é o ponto 7, ficam associados para discussão em comissão. Está clarificado? Ok? Portanto, o ponto 3.3.7 e o ponto 7 ficam programados para a próxima reunião portanto, da Comissão, de forma associada também. É assim? Legislativa, valorização dos professores e educadores da autoria do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, valorização dos professores e educadores e melhoria das suas condições de trabalho. Baixou à Comissão em 24/9. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português informou que pretende a discussão em plenário, conjuntamente com a petição número 5 desta legislatura, mas da primeira sessão legislativa. Ainda em projeto de resolução temos o ponto 3.3.9, projeto de resolução 661 desta legislatura, mas já da segunda sessão legislativa, pela salvaguarda da autonomia da Escola Superior de Gestão de Idanha Nova. Baixou à comissão em 24/9 e temos a informação que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português pretende a discussão em plenário com a petição 40. É assim? Exatamente. Está ultrapassado. O ponto 3.3.10, projeto de resolução 662, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, recomenda ao Governo que encontre uma solução para a Escola Superior de Gestão de Idanha Nova, social e territorialmente justa para o Conselho. Já dela tínhamos falado. Baixou à Comissão em 24/9 e este projeto de resolução vai ser discutido em plenário. Estamos informados. A senhora deputada?
Senhora deputada Maria Germana Rocha.
Maria Germana Rocha. Muito obrigado. Maria Germana Rocha. Muito bem. Agora estamos em condições de ir ao ponto 3.4. Indicação de deputado relator de projetos de lei. Projeto de lei 506 desta legislatura, segunda sessão legislativa, do CDS-PP, em que consagra a disciplina de cidadania e desenvolvimento de frequência facultativa para os alunos. Distribuição da iniciativa na reunião da 8ª Comissão do dia 23 de setembro, já tinha sido solicitado o deputado relator do grupo parlamentar do Partido Socialista. Faz-nos a indicação, agradecia, mesmo que já vem da última reunião, e, portanto, para nós darmos sequência a este projeto de lei também. O ponto 3.5 será indicado. O ponto 3.5 é uma proposta de grelha de tempos para as audições regimentais dos membros do Governo, artigo 104 do Regimento da Assembleia da República. É uma proposta que foi apreciada na Conferência de Líderes. É pedida a pronúncia da Comissão até 30 de setembro, portanto, hoje estamos a 29. Eu não sei se evoluiu em algum acerto que tenha eventualmente sido solicitado pelos grupos parlamentares ou não. Aquele que vos foi disponibilizado é aquele que nós estamos em condições de poder votar, porque não tenho informação da complementaridade ou alteração do projeto das audições regimentais dos membros do Governo que nos foi apresentado, ou que foi apresentado, em conferência de líderes e nos foi remetido para sua aprovação. Portanto, o que pretendia saber é se estamos em condições de dar sequência à proposta de grelha, tomando conhecimento. Aqui, como é pedida a pronúncia da Comissão, quer dizer que ou estamos de acordo ou registamos o conhecimento. Penso que tomamos como boa nota as indicações que nos foram remetidas e, portanto, e damos o acordo, a Comissão não tem nada a opor àquilo que foi, como é óbvio, a Conferência de Líderes, que nos representa também, cada grupo parlamentar representa os presentes e os deputados únicos também estão lá presentes. Sr. Deputado Tiago Esteban Martins, tenha a bondade.
Sr. Presidente, é para dizer que, no nosso entender, talvez seja mais fácil dizer que registamos a informação e não me parece que tenhamos que estar agora a dizer-se. Parece-me que talvez seja mais fácil dizer que registamos a informação do que estarmos a dizer.
Pois era a primeira ideia que eu tinha, fazer como registro. Tomámos boa nota, tomámos conhecimento e, pronto, foi uma decisão da Conferência de Líderes que foi devidamente sufragada, naturalmente. Ok? Portanto, tomámos conhecimento da nota e da proposta de grelha que nos foi remetida para seu cumprimento, obviamente, que parte de uma deliberação da Conferência de Líderes. No ponto 3.6, há um conjunto de informações, substituições e integrações na 8ª Comissão, quer do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, do PSD e do PAN. Eu vou só dar nota dos nomes, só para terem conhecimento. Do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado Fernando José e deputada Sílvia Torres, em substituição da senhora deputada Clarice Campos e da senhora deputada Célia Paz. Portanto, há uma substituição, a pedido dos respectivos grupos parlamentares. Para o mesmo efeito, a informação que temos do Grupo Parlamentar do PSD é que a senhora deputada Isabel Lopes passa à efetiva em substituição do senhor deputado Pedro Alves, passa ao suplente. A mesma informação relativamente ao senhor deputado Duarte Marques e deputado José Cesário, que ficam na comissão em substituição do senhor deputado António Maló de Abreu e deputada Sofia Matos. E do PAN, o deputado suplente André Lourenço Silva, em substituição da senhora deputada Inês de Sousa Real. Está devidamente informado o plenário, portanto, podemos passar ao ponto que se segue. O ponto que se segue era o ponto 6, portanto, o ponto 7 já foi abordado. O ponto 6 era para o final portanto, da nossa reunião de hoje. Mantém o pedido do Sr. Deputado Tiago Esteban Martins de passarmos para o final. É indiferente? Ora bem, então, se é indiferente, nós dávamos sequência. Eu não sei se... Ok, então passamos, deixamos para o final o ponto 6. Continuamos, naturalmente, dando sequência àquele que foi um pedido logo desde o início. Fica para o final da ordem do dia. E o ponto 8, 9 e 10, como sabem, foi pedido o seu adiamento. Temos agora... O ponto 11, passamos ao ponto 11, apreciação e votação do parecer do Projeto-Lei 484 desta legislatura da primeira sessão legislativa do Bloco de Esquerda, em que cria um teto máximo para o valor das propinas do segundo, terceiro ciclos de estudos e pós-graduações do ensino superior público. Foi deputado relator o seu deputado da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo. Não está presente, pode ou poderia eventualmente querer usar da palavra, mas não o querendo fazer, eu pergunto ao plenário se alguém quer usar a palavra sobre este ponto, se não passava à votação do relatório deste projeto de lei. Estamos em condições de votar. Este pedido é extensivo também à via digital. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado o relatório da autoria do Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo sobre o Projeto-Lei 484 desta legislatura, primeira sessão legislativa do Bloco de Esquerda. Aprovado e o agradecimento, naturalmente, ao Sr. Deputado Relator pela elaboração do respectivo relatório. O mesmo vamos fazer relativamente à apreciação e votação, estamos no ponto 12, à apreciação e votação do parecer do Projeto-Lei 492 desta legislatura da primeira sessão legislativa do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, em que se solicita a eliminação das propinas no ensino superior público. Foi autor deste relatório, o deputado relator, o senhor deputado do Bloco de Esquerda, Luís Monteiro. Eu sei que chegou um pouco em cima este relatório, mas perguntava ao senhor deputado se pretende, sobre o mesmo, usar a palavra, se o entender que deve fazer ou se não. A pergunta também se coloca aos senhores deputados se o leram e se estão de acordo, nós passávamos à votação. Então, temos uma questão aqui a ser colocada pela Sra. Deputada Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Não é propriamente uma questão, é apenas que, apesar do relatório e da exposição de motivos remontar ao século passado, eu diria quase à pré-história, ainda fala do PSD em 92, apesar disso, é evidente que o PSD vai votar favoravelmente.
Muito bem. Estamos então em condições de poder proceder à votação. Peço desculpa que tenho que tirar a máscara para poder falar e me poderem ouvir melhor. Eu então vou considerar apto o documento, portanto, o relatório elaborado pelo Sr. Deputado Luís Monteiro para procedermos à votação e coloco já à consideração, quer presencial, quer por via digital. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Deixava também aqui os agradecimentos naturais. Nós sabemos que as tarefas que são muitas para qualquer um dos seus deputados, ao Sr. Deputado Luís Monteiro, pela elaboração deste relatório. Passamos agora ao ponto 13, que é, para os mesmos efeitos, dar a conhecer um relatório que visa a apreciação e votação do parecer do Projeto-Lei 497 desta legislatura da primeira sessão legislativa da autoria do Grupo Parlamentar do PAN, em que limita a alteração do valor das propinas dos cursos técnicos superior e profissional, segundo e terceiro ciclos de estudos no ensino superior público. Foi autora deste relatório a senhora deputada do Grupo Parlamentar do PSD, Isabel Lopes. Estamos em condições de proceder à votação. A senhora deputada quer complementar com alguma informação? Tenha a bondade, senhora deputada Isabel Lopes.
Muito obrigada, senhor Presidente. Sim, muito rapidamente, portanto, este projeto de lei pretende realmente fixar o valor das propinas, tanto para os seus testes como para os mestrados, como para os doutoramentos. Alegam que realmente esse limite está e existe para as licenciaturas e para os mestrados integrados, mas para os outros mestrados e doutoramentos e CETESPs, as instituições de ensino superior podem realmente fixar ou colocar o valor que entenderem. Assim, este projeto de lei visa que esse valor seja anunciado a quem começa no primeiro ano ou no primeiro ano deste curso e se mantenha até ao final. Reservamos o nosso parecer para quando for discutido em plenário. Muito obrigada.
Se entenderem algum pedido de esclarecimento, é a altura de o fazer, senão passamos à votação. É o que vamos fazer. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade. Esta informação vale também para todos aqueles que participam pela via digital. Um agradecimento, mas normal fazer-se neste momento. Portanto, à autoria do projeto, à Sra. Deputada Isabel Lopes, do Grupo Parlamentar do PSD. Temos agora, no ponto 14º, apreciação e votação da admissibilidade de petições. A petição 123, da 14ª Legislatura, primeira sessão legislativa, alteração dos intervalos a concurso dos docentes, nomeadamente o ponto 8 do artigo 9º do Decreto-Lei 132 de 2012, de 27 de junho, baixou à comissão em 15 de 9, tem como subscritores 4.703, portanto, cidadãos em condições de o poder fazer, e o que se pretendia era a indicação do respectivo deputado relator, que cabe, neste caso, ao Grupo Parlamentar do PSD. Não sei se está em condições de nos poder fazer a indicação. Se estiver, nós agradecemos pela funcionalidade da comissão.
A senhora deputada Carla Madureira.
Senhora deputada Carla Madureira. Muito bem, está este ponto ultrapassado, que nos remete de seguida para a petição número 126 desta legislatura, a primeira sessão legislativa, que tem como preocupação a redução do número de alunos por turma a partir de 2020-2021. Esta petição baixou à comissão em 15 de 9 de 2020, tem 35.702 assinaturas, ou subscritores, de cidadãos que o podem e estão em condições de o poder fazer, e de maneira que esta petição, cabe ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda proceder à indicação do deputado relator desta petição. Se tiverem a possibilidade de nos fazer...
Sr. Presidente, sou eu.
Remetem-nos depois a informação? Peço desculpa que não ouvi, é a questão da máscara. A Sra. Deputada Joana Bartago, a máscara muitas vezes é traiçoeira. Muito obrigado, Sra. Deputada, está registado, é a Sra. Deputada e Vice-Presidente Joana Mortágua, a responsável pelo relato desta petição. Joana Mortágua. Já temos o nome indicado. Depois de termos já nos termos pronunciado sobre o ponto número 15, que era um requerimento, o ponto 16 é novo requerimento, este da autoria do Grupo Parlamentar do CDS-PP, para audição do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, para dar explicações sobre o panorama do alojamento estudantil universitário. Eu dava a palavra, neste ponto, à Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O requerimento é longo e eu acho que se explica bastante detalhadamente. Em todo o caso, o tema é relativo ao alojamento estudantil, àquilo que foi anunciado pelo Governo para um prazo alargado, mas depois também concretamente para este ano, sobre a abertura de camas. Depois um segundo anúncio feito já há cerca de uma semana sobre contratualização de 4.500 camas com o setor privado e público e social, uma contestação, um choque com a realidade. Aliás, o próprio Ministério depois enviou um press release, dando nota de que os valores que efetivamente estão disponíveis em termos de camas estão abaixo daqueles que aspiracionalmente o Governo projeta para este ano letivo. E, portanto, sabendo que este é um dos assuntos que mais impacta a vida dos estudantes deslocados, quer beneficiem ou não da ação social escolar, e que o custo do alojamento acaba por ser um dos fatores preponderantes na capacidade de suportar as despesas de permanência no ensino superior, parece-nos relevante ouvir o Sr. Ministro para clarificar, afinal, qual o número de camas que está disponível agora, qual aquele que ele pretende que venha a estar disponível no final do ano letivo ou ao longo do ano letivo e por que razão inverteu, embora no entendimento do CDS bem, a opção política de não, que até aqui tinha mantido de não contratualizar com o setor privado e finalmente o ter feito, a nosso ver, apenas tardiamente. Muito obrigada.
Muito bem, está aberta a discussão aos Srs. Deputados e às Srs. Deputadas, quer os presentes, quer pela via digital também. Entendo que não se pretendem manifestar relativamente ao requerimento, a não ser a posteriori na votação. Pela via digital temos algum pedido de esclarecimento ou de intervenção? Não? Então, os Srs. Deputados e as Srs. Deputadas, estamos em condições de poder proceder à votação do requerimento do CDS-PP para a audição do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior para dar explicações sobre o panorama do alojamento estudantil universitário. Vamos proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade, se não houver objeção, pela via digital. Portanto, não há, não tenho esse entendimento, está aprovado este requerimento para solicitar a audição do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior para os efeitos que já têm conhecimento. Passamos ao ponto 17. O ponto 17 é a discussão e votação do requerimento do PSD para a audição do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior para esclarecer como vão ser resolvidos os atrasos clamorosos na execução do Plano Municipal para Alojamento no Ensino Superior e que medidas urgentes vão ser adotadas para colmatar a insuficiência de camas nas residências estudantis no ano 2020-2021. Tem a palavra o Grupo Parlamentar autor do requerimento para esclarecimentos que entenda por pertinentes. Tenha a bondade, Sra. Deputada Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, no fundo, os motivos não são muito dispares dos que foram anteriormente explanados. É evidente que se deve principalmente ao anúncio, que foi uma reação quase simultânea, ao anúncio do, do Ministério da Ciência sobre as 4.500 e 700 camas. Sabemos também que foram prometidas 2.500 e, no fundo, apenas cerca de 300 dessas 2.500 prometidas pelo plano do Governo deviam estar prontas em 4, no fundo, deviam estar prontas em 2020. Ou seja, já é de longe que o PSC tem vindo a questionar a carência de alojamento estudantil e também já é de longe que o PSD tem apontado algumas falhas ou várias falhas sobre o Plano Nacional para Alojamento no Ensino Superior. E daí queremos ver esclarecida e também percebermos qual é a avaliação então que o Ministério faz do trabalho e de todo o plano que tem sido anunciado ao longo dos tempos. E daí o nosso requerimento.
Muito bem. Sobre o mesmo tema e para o mesmo efeito, mas pedindo esclarecimentos, naturalmente, vai usar a palavra o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Tiago Esteban Martins. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar nota de que, tanto neste ponto como no anterior, ainda que não subscrevendo todos os pressupostos, nós, naturalmente, que votamos favoravelmente e pedimos que ficassem ata esse mesmo disposto, tanto para este ponto como para o anterior. Mas gostávamos de dar aqui também uma nota por parte daquilo que é o nosso entendimento de algum excesso que talvez seja evitável no nosso relacionamento semanal aqui, pelo menos dentro da Comissão, uma vez que nos parece que há uma escalada da adjetivação nos próprios títulos dos próprios requerimentos, o que acaba por ser quase um pouco constrangedor. Nós tínhamos a semana passada a audição da Ensemble para que fossem prestados os esclarecimentos sobre como vai ser reparado o resultado desastroso do concurso, agora é como vão ser resolvidos os atrasos clamorosos. Acho que, por exemplo, o CDS tem uma abordagem que é um bocadinho mais diplomática e pelo menos mais que deixa mais confortável qualquer partido que esteja na condição que o Partido Socialista está. E por
bem,
isso, se o PSD
se
quiser
está
ter a registrada, mesma modalidade, parece-nos que talvez fosse de bom tom. Obrigado.
Está registada, portanto, a nota do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pedindo que este ponto seja referenciado em ata como votado, quer este, quer o anterior, mas com, portanto, com estas nuances que foram introduzidas. E eu, para que feito, a Sra. Deputada Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD, tem a bondade.
Pois, eu agradeço o conselho, que sabe um bocadinho a um bloqueio da expressão partidária que cada um entenda, não é? Portanto, no fundo, acho que a liberdade de expressão de cada um, ainda mais nesta Casa da Democracia, era um pouco, parece-me um bocadinho, não sei se propositado, mas agradecemos o conselho diplomático. Muito obrigada.
Sr. Deputado Tiago Esteban Martins, tenha a bondade, depois da réplica.
Bem, Sr. Presidente, Sra. Deputada, há uma diferença entre termos uma intervenção que nos parece que não é de todo ofensiva para manifestar que ao Partido Socialista há uma condição que é de não bloquear qualquer tipo de audição que seja relevante e que seja entendida pelos partidos da oposição como relevante. Isso é um ponto que nós consideramos que é fundamental para a vitalidade da vida democrática, para o normal funcionamento da própria Comissão. Outra é sujeitarem-nos semanalmente a votarmos requerimentos que até no próprio título são totalmente contrários àquilo que nós defenderíamos e, por isso, a única coisa que nós sinalizamos é que é o único partido a ter esta abordagem. É uma abordagem que não utilizou durante a primeira sessão legislativa e, por isso, se o PSD entende que é esse o caminho, obviamente que deve seguir. O Partido Socialista manifestou um desconforto. Não limitou a liberdade de expressão, aliás, parece-me que esse é um tipo de argumento que é mais próprio até de outros intervenientes que aqui estiveram hoje presentes e sobre os quais, aliás, o PSD teve a capacidade de não se pronunciar, foi o único grupo que não se pronunciou estando presente sobre esse próprio requerimento. E por isso, não sei exatamente onde é que há aqui uma limitação da liberdade de expressão quando nós sinalizamos que é uma situação que nos parece totalmente desconforme ao normal funcionamento e ao normal relacionamento entre
Muito
os partidos
bem.
Na Comissão.
Muito bem, penso que ficou registado quer a opinião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quer a do Grupo Parlamentar do PSD, e estamos em condições de passar ao ponto seguinte, que é a votação desse mesmo requerimento. Pedia atenção por via digital, se estão os seus deputados também, em sintonia com a nossa reunião, podemos então passar à votação do ponto número 17, que é o requerimento do PSD para a audição do Sr. Ministro da Saúde, Tecnologia e Ensino Superior. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade. Agora temos, como foi solicitado logo no início da ordem do dia, a retoma do ponto número 6, que é a discussão do projeto de resolução 605 desta legislatura, da primeira sessão legislativa, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, em que recomenda a integração de assistentes operacionais precários na escola pública. Portanto, eu dava a palavra ao partido, ao Grupo Parlamentar, autor deste projeto de resolução. Senhora Deputada Joana Mortágua, tenha a bondade, pode usar a palavra.
Sr. Presidente, rapidamente, porque nós já estamos bastante adiantados na hora. Tenho aqui o... Tenho aqui a escola... É esta. Este projeto prende-se com um grupo de assistentes operacionais que chegou ao limite de renovação de contratos, que é feito todos os anos, de contratos a termo certo por um ano. E, portanto, tendo chegado ao limite, eles estavam na circunstância de, não podendo haver a renovação que é proibida por lei, eles seriam dispensados, outros precários ocupariam o seu lugar. Acontece que também, perante o contexto de pandemia, foi entendido que, numa solução jurídica, a prorrogação do prazo do contrato seria uma solução possível para que estes funcionários não fossem despedidos, sobretudo numa altura em que fazem tanta falta às escolas. Isso foi feito já depois deste projeto ter sido redigido. Mantém-se, no entanto, a questão de que, passado 3 contratos a termo, a integração destes funcionários parece-nos que é uma necessidade e é uma obrigação por parte do Ministério da Educação, e, portanto, aquilo que nós recomendamos é que sejam regularizados os vínculos precários, porque é isso que se trata, não é? São funcionários que já entraram no 4º ano de vínculo precário com a administração pública e, portanto, devem ser regularizados, garantida a vinculação através de um contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, o que é de direito destes funcionários e é também uma necessidade permanente da escola pública, de, como já se viu, da contratação e da vinculação de assistentes técnicos, assistentes operacionais.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Está em discussão o projeto de resolução. Quer intervir a Sra. Deputada? Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós gostávamos de começar por referir que o nosso posicionamento relativamente a esta matéria tem sido um posicionamento bastante assertivo, pois temos entendido ao longo dos anos, dos últimos anos, que a defesa da escola pública se faz naturalmente com a garantia de recursos, e esses recursos têm vindo a ser aumentados, foram aumentados na última legislatura e também já foram aumentados na presente legislatura, na presente sessão legislativa, aliás. Temos mais ou menos consciência de que o nosso ponto de partida era um ponto de partida dramático, não é? Em 2015, quando começámos a governação do país, o ponto de partida era bastante dramático e havia muitas reivindicações feitas pelas escolas que temos tentado vindo a comatar ao longo destes últimos 5 anos. Muitas destas necessidades que são sinalizadas pelas escolas têm que ser, obviamente, adequadas àquilo que são os projetos educativos e o Governo e as autarquias locais, que têm tido competências transferidas para estas matérias, também têm a ser articulado para encontrar melhores soluções no âmbito de uma intervenção de cada uma das administrações. É bom recordarmos que a alteração da portaria dos rácios também garantiu, de alguma maneira, mais assistentes operacionais e que a garantia da estabilidade dos trabalhadores e das comunidades educativas foram, obviamente, lançadas em 2019 através de procedimentos concursais para a contratação de 1.067 assistentes operacionais por tempo indeterminado. Queria só aproveitar para lembrar que no dia 15 do mês de setembro foi publicado o Decreto-Lei 68 de 2020, que estabelece a possibilidade de prorrogação dos contratos a termo resolutivo celebrados com pessoal não docente, cujo termo estivesse previsto para 31 de agosto de 2020. E esta prorrogação aplica-se naturalmente àqueles que o seu termo fosse coincidente com a data que viesse a ser estabelecida para o termo do ano escolar de 19-20 ou para o 20-21. Em síntese, diríamos que consideramos que o aumento de assistentes operacionais e esta prorrogação garante, de alguma forma, o fecho do ano letivo 19-20 e a entrada neste ano letivo de uma forma razoavelmente justa e equitativa e o mais normalizada possível depois de um período bastante atípico, como todos temos consciência. Que estes dados já são importantes no contexto desta discussão, pois demonstram que o nosso percurso tem sido de valorizar e adequar os rácios e o respeito pelas necessidades específicas de caráter de agrupamento de escolas e de escolas não agrupadas e que reforçamos mais uma vez que acreditamos na valorização e na construção de uma escola pública para todos, inclusiva e com profissionais qualificados a todos os níveis. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Alexandre Moura, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Não sei se se pretende a mais intervenções, se não está consumido este ponto. Podendo passar do ponto de ser, peço desculpa.
Obrigada. Não, apenas para concluir,
apenas
para dizer que, embora nós até tivéssemos muitas considerações a fazer em relação à necessidade de contratação de mais assistentes operacionais na escola pública, não é esse o objeto deste projeto. O objeto deste projeto é garantir a vinculação de funcionários que tiveram 3 anos em contratos precários e, portanto, de acordo com todas as diretivas, todas as considerações de trabalho e até de acordo com a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, estão agora a entrar num quarto ano, o que deve ser considerado como um vínculo irregular de manutenção de trabalho precário na administração pública. Nós podemos entender que a prorrogação do contrato não é o mesmo que uma renovação e, portanto, do ponto de vista material, estes funcionários, até porque se não fosse assim, eles não poderiam ter visto o seu contrato renovado. Mas o que está aqui em causa é a vinculação destes funcionários que já estão a prestar trabalho na escola pública, não é a exigência de novos nem de contratação de outros. Para isso temos um projeto à parte que vai ser discutido a seguir. A única questão é se nós achamos que estas centenas de funcionários que vão entrar no quarto ano a termo certo e, portanto, no quarto ano de precariedade na escola pública, se estes funcionários devem ou não ser vinculados à escola pública e, portanto, devem ou não ter o seu contrato vinculado. Ou se devem chegar novamente a agosto de 2021 e caírem outra vez na incerteza ou, provavelmente, na certeza do despedimento. E, portanto, aqui a questão é garantir que, e isto é um projeto de resolução, portanto nem sequer se dá à veleidade de encontrar ou de obrigar a uma forma jurídica de o fazer, é apenas garantir a ideia de que o princípio, que é um princípio correto, de que estes funcionários têm direito à vinculação à administração pública depois de 4 anos de precariedade, não devem ser despedidos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Depois de devidamente explicadas as razões que subjazem ao conteúdo do projeto de resolução, eu colocava à consideração, quer de forma digital, quer presencial, se há mais algum Sr. Deputado ou Sra. Deputada a querer intervir sobre este capítulo. Não havendo então, damos o ponto 6 por concluído e passamos de imediato ao ponto final da nossa ordem do dia de hoje. Outros assuntos, iria para a data das próximas reuniões. Agora só um bocadinho.
Obrigada, Sr. Presidente. O PCP traz este projeto à discussão porque identificamos no início deste ano letivo, um início com as circunstâncias em que vivemos, em plena pandemia, e que exige naturalmente a adoção de um conjunto de medidas, eu diria até excepcionais, para fazer face e para assegurar que as recomendações de saúde pública são, de facto, há condições para o seu cumprimento e para assegurar a proteção, neste caso concreto, de professores, de todos os funcionários, dos estudantes, de toda a comunidade escolar. Aquilo que identificamos, a carência de trabalhadores na escola pública, não é um problema de hoje. É um problema que já vem de trás, é um problema que está identificado e é um problema que não está resolvido. faltam assistentes administrativos, faltam auxiliares da ação educativa, faltam técnicos especializados. Há necessidade também de reforçar o número de professores e de educadores. Problemas que ainda não foram resolvidos, como já aqui referi. E se estas necessidades já estavam identificadas no período, permitam-me que refira assim, antes da pandemia, agora que vivemos nestas circunstâncias onde há necessidade de maior desinfecção, maior limpeza para assegurar o cumprimento das normas de saúde pública, esta carência ficou ainda mais evidente. Estima-se que faltem cerca de 5 mil auxiliares da ação educativa. Há também problemas que estão identificados com o envelhecimento destes trabalhadores, a média idade dos que existem na escola já é de facto bastante elevada e que isso traz também naturalmente tem também obviamente consequências depois no trabalho que é desenvolvido e que existe de facto que haja este reforço do número de trabalhadores e é isto que o PCP propõe. O ano letivo já iniciou, é verdade, mas o governo ainda vai a tempo, se for essa a sua vontade política, para resolver estes problemas, porque é possível promover a sua contratação. Nós sabemos que foi aberto um concurso, ou que foi autorizado a contratação de 1.500 auxiliares da ação educativa. Não são suficientes face à necessidade. São necessários mais, mas é necessário também reforçar um conjunto de outros profissionais. Podemos dar o exemplo que tem-nos chegado nota de estudantes, por exemplo, com necessidades especiais, que necessitam de um acompanhamento permanente, dada as suas especificidades, de um auxiliar de ação educativa, que não têm. São-nos transmitidas preocupações de estudantes com necessidades especiais, por exemplo, do ponto de vista das terapias, dos professores de educação especial, e tudo isto há condições, se o governo assim quiser, para resolver e para, de facto, dotar as escolas dos trabalhadores que são necessários. Nós trazemos também aqui e propomos igualmente que os trabalhadores que tenham vínculo precário sejam integrados na carreira e que tenham efetivamente um vínculo público. Eu creio que o conjunto dos trabalhadores a quem foi agora prorrogado os seus contratos, que já tinham 3 contratos, só revelam que de facto que eles fazem falta na escola pública e portanto devem ser integrados, devem ter um vínculo público, devem ter estabilidade, porque a estabilidade é naturalmente importante para assegurar os direitos destes trabalhadores, mas é importante também para a escola pública, que são trabalhadores que já têm experiência, que já conhecem, que já estão lá e que, de facto, a rotatividade que por vezes ocorre com contratações a tempo parcial que vão ocorrendo quando deviam de ser contratados para a carreira, isso não é bom, são as próprias escolas que também nos dizem isso e que não permite, de facto, dar a estabilidade que a escola pública também permite, para além, naturalmente, do rejuvenescimento que é preciso também deste conjunto de trabalhadores. Por isso, aquilo que recomendamos é isso, que o governo proceda à contratação daqueles trabalhadores que são necessários e que combata também e integre os trabalhadores na carreira e que seja garantida a sua estabilidade e que tenha um vínculo público.
Muito bem, Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, muito obrigado. Agora penso que, relativamente ao projeto de resolução 654 do Bloco de Esquerda, desta legislatura, segunda sessão legislativa, era a altura de abordarmos conforme estava previsto em associação com o ponto 7 que acabou agora de ser explanado. Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. No mesmo sentido, o Bloco de Esquerda alertou, já tem vindo a alertar desde junho, de que a nova situação que a escola pública tem que enfrentar ia precisar de mais recursos humanos por todas as razões. Por um lado, porque a solução que nós, que o Bloco sempre apontou para minimizar os problemas da pandemia e as questões sanitárias era a diminuição do número de alunos por turma. e, portanto, isso significaria automaticamente um reforço de professores e de docentes, mas não só, porque mesmo que isso não fosse uma medida generalizada, era evidente que íamos precisar de um reforço pedagógico estável nas escolas e que também ia existir um problema com a substituição de grupos de risco. Porquê? Porque esse problema já havia antes da pandemia e, portanto, não havia razão para não apenas se resolver de forma milagrosa, como não se agravar. E, portanto, isto era bastante previsível. Mais previsível ainda era a situação dos funcionários, não é? Porque a contratação de 1.500 em setembro corresponde a uma necessidade que era muito previsível em junho, em julho, porque, como é evidente, a precariedade e a falta de funcionários em situação de normalidade, mais uma vez, não se ia resolver milagrosamente em tempos de pandemia e, portanto, era evidente que havia aqui uma necessidade de reforçar as contratações. E, portanto, há aqui, no projeto do Bloco de Esquerda, uma proposta de reforço de contratações em relação àquelas que foram feitas, de assistentes técnicos, de assistentes operacionais, de professores. Mas há também uma outra questão que tem a ver precisamente com aquela da proposta anterior, que tem a ver com a vinculação destes profissionais. Ou seja, nós continuamos a ter nas escolas, e às vezes até é difícil fazer a contabilização exatamente de quantos assistentes operacionais é que há, porque as contratações que o governo vai anunciando nunca têm em conta, ou pelo menos não nos é disponibilizado, se elas servem para substituir reformas, se servem para substituir baixas prolongadas, se servem para substituir tarefeiros, e tivemos muitas vezes isso. Muitos anúncios que foram feitos de reforço de assistentes operacionais para as escolas, na verdade eram contratos a termo certo que iam substituir pessoas que estavam lá à hora, e portanto as escolas queixam-se que agora têm um tempo certo a tempo inteiro, mas efetivamente não é um grande reforço porque veio substituir pessoas que estavam lá a cumprir horas, e portanto isto cria obviamente uma instabilidade muito grande nas escolas, aliás, como o reforço técnico especializado que agora foi anunciado, que não é generalizado, é para adequado a projetos que as escolas tiveram que fazer no verão, mas são todos a termo certo. Ou seja, aquilo que se está a prever é que o reforço já insuficiente que houve de profissionais na escola pública seja a termo certo até agosto. E, portanto, nós não achamos que os problemas da escola pública estejam resolvidos até agosto e achamos que é preciso que haja uma forma centralizada e globalizada de reforçar a escola pública dos profissionais que eles precisam, cumprindo as necessidades permanentes do sistema, as necessidades acrescidas do sistema por causa da pandemia e os direitos dos trabalhadores.
Muito bem. Mais alguma intervenção sobre os projetos de resolução? O 3.3.7, o ponto 6 e o ponto 7 estão discutidos e, portanto, eu passava ao último ponto, então, e agora sim, desta ordem do dia, só dando nota que para a próxima reunião ordinária da 8ª Comissão, temos previsto a audição da Parque Escolar, a requerimento do Bloco de Esquerda, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e a audição da Ensemble, Associação Portuguesa de Instituições do Ensino de Música, a requerimento do PSD. Quero agradecer a todos a vossa presença, quer aqui, quer aqueles que nos acompanharam pela via digital, desejar uma excelente semana de trabalho para todos e também bom descanso para o dia de hoje. Muito obrigado, Srs. Deputados. Está encerrada a reunião de hoje.